relatora é a juíza convocada Thaís Costa Godim. A recorrente é Fabiana Steffi Santos de Faria. E também é recorrente o Itaú Unibanco SA. Tem inscrição de sustentação oral pela reclamante recorrente, advogado Marcos Adilson Correia de Souza. E também tem inscrição de sustentação oral pelo banco recorrente, advogada Luísa Sobral Soares. É o 3 da ordem.
Doutora Thais, as duas partes estão presentes e vão sustentar. Vossa Excelência quer antecipar a conclusão ou quer que já comece pela fala dos advogados?
Recebo, doutor Marcelo, só um segundo para abrir aqui.
Pois não.
Estou conhecendo de ambos os recursos e, no mérito, negando provimento ao recurso da reclamante e dando parcial provimento ao apelo da reclamada para determinar, para fins de correção monetária, que sejam aplicados o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, IPCA, na fase prejudicial e, a partir da citação, a taxa Selic. Tenho feito essa correção, ao invés de aplicar a partir da citação, a partir da data do ajuizamento da ação. Só corrigindo aqui o voto. Reduzir também os honorários sucumbenciais em favor do patrono da autora para 10% sobre o valor da condenação.
Bem, doutor Marcos Adilson, com a palavra.
Eminente desembargador presidente, ilustríssima, essa vez senhora relatora, doutora Thais Godim, doutora Wanda Lustosa, doutor Pedro Inácio, cumprimento a doutora Lara, Rafaela. Muito bom dia a todos. Data vênia do entendimento adotado pela eminente relatora, precisamos considerar serem rápido, porque a matéria é complexa. O primeiro ponto dessa demonstração é o acordo de instrução. O juiz primário, ele entendeu, na ansiedade de produzir prova, eu estou escutando bem, senhores. Não sei se melhorou agora, doutor Pedro.
Acho que sim. Vamos ouvir.
Melhorou?
Melhorou.
Bom, eu vou tentar continuar. Bom, na ata de instrução, tratando-se do acúmulo, na ata de instrução, o preposto da empresa em relação ao acúmulo disse o seguinte, né? Que a reclamante poderia fazer esporadicamente, abre-se aspas, dependendo da matrícula, outras funções que a matrícula utilizasse pelo gerente operacional. O pedido ali é acúmulo de funções, a reclamante era assistente de gerência. E prossegue essa matrícula fornecida pelo banco era capaz de notificar o numerário de outros casos. A tese da defesa foi de inércia. Esse é o primeiro ponto que deve ser levado em consideração. Um outro detalhe que deve ser levado em consideração é que, com a confissão do preposto, não haveria espaço para utilizar o selo do artigo 546, parágrafo 1 do solicitado, no sentido de estabelecer que essas atribuições que eram acumuladas pela reclamante faziam parte do contrato de trabalho. Aliás, o preposto do seu depoimento, ele prossegue e diz que o nome do cargo de tesoureira era supervisor operacional, era o cargo que ela exercia também, né? Que em relação às agências, a senha é feita onde consta o nome de quem as possui. Enfim, e ele prossegue ainda mais. Ele declara que ela podia fazer algumas funções. A testemunha que foi utilizada como paradigma das funções que a reclamação fazia, o senhor Antônio, indicado pela recorrente, ele reconhece que, na ausência do depoente, suas funções eram divididas entre a reclamante e outro caixa. Ele reconhece. Isso está na área. Ainda disse mais. Mas era prática do banco que os caixas oferecessem produtos seguro, tomado, com o intuito de fidelizar o cliente. Que a reclamante tinha assim a farinha da tesouraria. pois precisava fazer a receita nas autoridades. Esse depoimento é para o livro. Quer dizer, se essa prova não for suficiente para conseguir demonstrar o acúmulo, né? Tá? E ainda demais que a reclamante não tinha acesso ao sistema de custódia de senha. Mas, efetivamente, existe prova dos autos que ela tem. A prova testemunha da reclamante diz claramente que a reclamante trabalhava com ela. E a reclamante tinha acesso à chave da agência, que fica com o gerente geral e o gerente operacional. E se prossegue o depoimento das provas do testemunhal? Posso lembrar o seguinte, a testemunha da reclamante diz o seguinte, na recorrente, que o e-mail constante de A9FS5E é da agência personalizada, quando ela trabalhava. Quando a reclamante trabalhou, que a reclamante vendia produtos para o banco, que a reclamante encontrou a reclamante e já saiu junto com ela, fazia uma função. Se a confissão ainda é, no mundo jurídico, a rainha das provas, eu sou eu que não haveria essa possibilidade de se rejeitar o bem. Vou prosseguir, porque o depoimento da segunda testemunha também. Um outro detalhe importante, né, é que, na audiência de instrução, foi determinado ao recorrido que trouxesse aos autos, em 10 dias, tá? Em 10 dias, as cópias das senhas que eram fornecidas às pessoas. O recorrido peticionou a folha 1499 e não juntou as senhas. Essas senhas são aquelas que estão referidas no sistema, que fazia com que a recorrente acumulasse a função. Por tudo isso, não é? Merece reforma de decisão. No tocante ao desvio e às substituições, a sentença disse que a prova produzida pela recorrente não era suficiente ao ponto de fazê-la desincumbir do seu estado global. Ora, a mesma penalidade que foi atribuída pelo juiz Oacó ao estabelecer a chegada das senhas, né, faz com que se demonstre que a reclamante substituía aquelas pessoas. Observem que a reclamante já tinha feito prova disso, prejudicial, que tais documentos não são sequer impugnados pela recorrida. É fácil apenas observar o seguinte. Documentos de folha 223. Está lá. Ficha contábil eletrônica. Papel timbrado da empresa. No final, só um detalhe. Abraço. Fabiana, Stefano Faria, funcional número tal. Senha Master Coffee, conforme o novo procedimento da custódia de senha. Isso o banco forneceu a ela para exercer outras funções. E assim segue o documento, folha 226. Folha 207. Tá? E o preposto disse que ela não possuía senha. Mesmo diante desse documento. Mesmo diante. Nem que ela nunca substituiu o gerente. Esse documento demonstra a substituição que ela assumia senha. Então, tanto no acordo quanto na substituição, acontecia isso. Há um detalhe importante, as folhas 814 e 815, que estabelece as atribuições do gerente operacional, tá? E o gerente dos assistentes, que são iguais. Por demais, rapidamente, ela diz claramente, é bastante que ele tem que encontrar a prova, que a reclamante, isso no recurso está, inclusive, sublinhado. Que a reclamante, além de trabalhar no caixa, ela substituiu o gerente operacional quando esse estava em férias ou reuniões. Que a reclamante também assumiu o gerente operacional, o cargo do gerente operacional, durante 3 meses quando o gestor foi transferido para o Recife. E assim vai. E a reclamante fazia parte da tesouraria, etc, etc, etc. Não vou me alongar mais no fim da segunda declaração, da declaração de segunda testemunha, porque ela diz exatamente, né? A mesma. Bom. Outras horas extras, a sentença só reclamando o pagamento do intervalo da jornada. Rafael, não sei como é que meu tá no meu tempo aí, por favor.
Um minuto e 15, doutor.
Serei breve, vou tentar. É um recurso extenso. Houve impugnação de segunda. O juízo entendeu que as folhas de ponto retratavam com fidelidade os horários, porque havia variação. Ou seja, princípio de presunção. Tá? Princípio de presunção. E aí, ele disse que os horários. Chegou a dizer que havia correção de pagamento, né? Ocorre que quando nós observamos a folha de ponto, por exemplo, folha 3, os horários estão muito parecidos com o que está na tela. Já deu de 2004, 43, a mesma coisa. Horário da lapela. Ou seja, aproximadamente entrada 10 horas, ainda aproximadamente 17, alguma coisa. Com algumas variações. Ora, se nós considerarmos, né, tá, o que o preposto disse para o Flamengo, ele disse o seguinte, são dias de vencimento, 5, 10, 15, 20, 25, e nesse dia de pico, o horário da reclamação aumentava em média 2 horas, excelência. Se a gente considerasse uma saída de 17 horas, dava 19 horas, é um horário que era essencial.
Deu tempo, viu, doutor Marcelo?
Era possível para
conclusão? Doutor Marcos, ali tem 2 minutos para concluir.
Muito obrigado. A defesa ser um horário praticamente habitante, 6 horas. Seria impossível, senhor desembargador. Uma pessoa que o preposto consegue trabalhar 2 horas além da jornada normal e fazer uma jornada de 6 horas. E o juiz validar os controles de ponto. Só que tinha oscilações na entrada. Diante do meu tempo, eu parto rapidamente, se houver o deferimento das horas extras, que também se acompanha o pagamento das multas. E um último detalhe, já pela deferência do senhor presidente, qualquer que seja a condenação, é preciso que a remuneração da reclamante ela seja estabelecida, né? Porque ela recebia parcelas de natureza habitual, inclusive, né, eram pagas e não estão naquelas exclusões do artigo 458. De modo que espera a recorrente que seja modificada a decisão proferida pela vara e concedida os feitos que aqui foram debatidos. Agradecido pela deferência. Muito obrigado.
Obrigado, senhor, também, doutor Marcadilson. Doutora Ana Sobral, com a palavra.
Bom dia a todos. Gostaria de ressaltar alguns pontos do recurso do banco nessa sustentação oral. Primeiro, diz respeito à condenação ao pagamento de horas extras decorrente de supressão de intervalo entre a jornada. O que os documentos dos autos, controles de ponto demonstram é que em quase todas as ocasiões em que ela ia alongar a jornada, além das 6 horas, porque ela era caixa e a jornada ordinária dela era de 6 horas, ela gozava de 1 hora de intervalo. Isso porque havia uma combinação prévia com o gestor e quando ela percebesse que ia precisar se alongar, ela tirava 1 hora de intervalo. Exemplo disso, os controles de ponto no mês de março, maio, junho, março, maio, junho de 2017, janeiro e maio de 2018, são alguns exemplos, demonstram o gozo de intervalo de 1 hora, apesar de a jornada ser de 6 horas. Por quê? Porque nesses dias haveria o alongamento da jornada e ela já previamente tirava esse intervalo de 1 hora. Quando não conseguia tirar o intervalo de 1 hora e ultrapassar a jornada de 6 horas, ela recebia horas extras sob a rubrica hora extra intervalo e que estão registrados nos contra-cheques. Portanto, no próprio recurso do banco, fizemos alguns prints de dias em que ela permanecia trabalhando e não conseguia tirar o intervalo, porém, ela recebia as horas extras do intervalo, conforme... em relação ao dano moral decorrente da doença ocupacional, a perícia, a sentença condenou a reclamada a pagar R$30 mil de danos morais em relação ao problema da doença ocupacional da reclamante. Ora, a perícia não reconheceu o nexo de causalidade, mas apenas nexo de concausa. E também o perito concluiu que não havia capacidade laborativa e também não havia redução da capacidade. Tanto é que, no momento da perícia, ela estava completamente apta, recuperada dos sintomas da doença. Não houve afastamento previdenciário ao longo do contrato. Então, o primeiro aspecto a considerar é que um nexo de mera concausa que não gerou incapacidade nem redução da capacidade, não seria para causar abalo moral à trabalhadora. Ela não ficou com nenhuma sequela, nem nenhum tipo de problema em decorrência dessas doenças, que, repito, o trabalho foi apenas com causa. Quando a doença não gera incapacidade, ela não é considerada doença ocupacional de acordo com o artigo 20 da Lei 8213, que deverá ser observado também. Por outro lado, considerando a questão da responsabilidade subjetiva do empregador em relação a esse nexo de concausa, os elementos dos autos demonstram que o banco tomava as medidas preventivas para evitar eventual problema de saúde dos seus funcionários. Há nos autos PPRA, PCMSO, análise ergonômica dos postos de usuário. Há também as informações do perito no laudo, inclusive com registros fotográficos, que demonstram que o mobiliário era ergonômico, que a reclamante contava com apoio para os pés, que o monitor tinha a altura regulável e as cadeiras também eram ajustáveis. Isso está escrito no laudo que o perito averigou em visita ao local de trabalho. Então, se o banco cumpria com todas as suas obrigações no sentido de evitar, minimizar eventuais riscos para a saúde dos seus trabalhadores, se foi comprovado tanto pela prova documental como pelo laudo pericial, que a reclamante trabalhava com apoio para os pés, que o monitor era ajustado, que a cadeira era ergonômica, o mobiliário estava correto, e o perito atestou isso no seu laudo, não há como responsabilizar a empresa por esse traço de nexo de concausalidade que acometeu a reclamante. Todos esses fatores são suficientes para afastar a indenização por danos morais que foi deferida na sentença. No entanto, caso a turma entenda por manter a condenação, pugna o banco pela diminuição do valor da indenização, tendo em vista que o valor de R$30 mil apresenta-se excessivo, considerando o contexto dos autos, considerando a concausa, considerando o mobiliário ergonômico, considerando a ausência de incapacidade, a ausência de redução de capacidade. Então, esse montante afigura-se excessivo, tendo em vista todos esses fatores. Outro ponto que eu gostaria de ressaltar em relação à sustentação do colega é quanto à validade dos controles de jornada, resta dizer que a sentença tem que ser mantida. Por quê? Na inicial, a reclamante afirma que sua média de trabalho era de 8h30 até 18h30, 19h. Se analisarmos os controles de jornada, verificamos que existem registros de jornada até maior do que essa que ela diz na exordial. Então, há dias, por exemplo, dia 28/11/2013, que ela bateu o ponto de entrada às 8h06. É uma jornada antes daquela que ela alega na inicial. Horário de saída, 19 de março de 2014. Às 18h48 foi a hora que ela bateu o ponto de saída. Portanto, após 18h30, que é o horário médio que ela indica. No dia 7 de abril de 2014, ela trabalhou uma jornada de 9 horas e 22 minutos. Isso está registrado no ponto. E a jornada dela ordinária era de 6 horas. Então, do mesmo modo, no dia 11 de agosto de 2014, ela cumpriu uma jornada de 10 horas diárias, quando a jornada dela ordinária era de 6 horas. Todos esses fatores demonstram que a jornada extraordinária, quando realizada, ia para o ponto, estava ali registrado. Até porque o ponto é assinado eletronicamente pelo empregado, é conferido, e todas aquelas variações, ao contrário do que disse o colega, não se trata de presunção, se trata de prova documental válida, a qual demonstra jornadas extensas em alguns dias, inclusive muito maiores do que as que ela própria alegou na inicial. A questão do acúmulo de função e da substituição, que o colega ressaltou na sustentação, não houve prova nos autos, o juiz de piso apreciou corretamente. O depoimento das testemunhas da reclamante é bem contraditório e restou demonstrado que não houve esse acúmulo de função, porque as funções que ela desempenhava como caixa também eram feitas por outros caixas, que são... atividades que, no dia a dia, fazem parte da função de caixa. Então, nada que justifique um desvirtuamento do contrato de trabalho a ponto de
Doutora Ana, você ficou sem áudio.
Voltou?
Parece que está travado. Ah, voltou, doutora.
Pronto, só em relação para concluir, a substituição também ficou demonstrado que ela não assumia integralmente funções gerenciais nem do tesoureiro, até porque o cargo dela é um cargo de base, não é um cargo de confiança na esfera do banco, e ela não tinha nem a capacidade profissional e nem o treinamento e nem as alçadas que ela pudesse assumir uma função de gerente ou de tesoureiro, e a prova dos autos demonstra isso. Por todo exposto, pugna pela reforma da sentença em relação a os pontos aqui destacados do recurso do banco e que seja mantido a negativa de provimento ao recurso da reclamante. Agradeço a atenção.
Obrigado, doutora Ana. Com a palavra, doutora Thais, relatora.
Eu vou manter, doutor Marcelo, a conclusão do voto. Eu já antecipei o resultado. Preciso falar novamente?
Só se algum desembargador, se as partes quiserem melhor esclarecimento, mas acho que não, né? Doutor Pedro?
Está sem áudio, doutor Pedro.
Eu fiquei em dúvida aqui e lancei uma divergência agora, depois da sustentação, no que refere à diferença salarial pela substituição de gerente com fundamento na prova produzida. São duas testemunhas que foram ouvidas. É um período curto, novembro e até março. A primeira testemunha, ela disse que a reclamante trabalhava no CAJA, que a reclamante substituía o gerente operacional quando estava de férias, reuniões. E que a reclamante também assumiu o cargo durante 3 meses. Esse é o primeiro depoimento. A questão da gerência operacional, que é uma gerência intermediária, que não demanda grande complexidade. Não é o gerente geral. Então, não vejo nenhuma objeção, até porque em banco ou em empresas hierarquizadas, há uma tendência de os cargos menores e substituindo. Então, a prova, a primeira testemunha, é nesse sentido. A segunda testemunha também... da autora, confirma que a reclamante fazia os serviços que eram serviços atribuições do gerente operacional. Ao final do seu depoimento, como abastecer caixas, que essas atribuições são do gerente operacional. Então, acho que é uma prova razoável de que não que ele ficou no lugar, quando o banco, até o banco mandar outro gerente. Mas a substituição, eu penso que está aprovado por esse período. O fato de a reclamante não exercer o cargo de tesoureiro, etc., como diz aqui. O tesoureiro só existe na agência varejo. E o nome de cargo de tesoureiro é supervisor, que a reclamante não tinha cada vez, que é o preposto. Então, acho que a prova, se é a prova, é testemunhal, penso que ela é bastante para deferir esse curto período em que o banco de substituição, mesmo que não fosse oficialmente, o banco não dissesse que ela era, mas ela fazia o mesmo serviço, até porque não se admitiria, pelo menos assim, a princípio, que o banco ficasse sem um cargo. Então, três meses na agência. Alguém teria que fazer serviço, isso. Alguém teria que fazer. Então, nessas condições, eu peço ver essa razão para deferir o pagamento, diferença salarial pela substituição do gerente operacional no período de novembro de 2016 a março de 2017.
Doutora Wanda?
Eu acompanho ambos. Acompanho a doutora Thaís e com esse acréscimo do doutor Pedro.
Doutora Thaís está adotando essa sugestão do doutor Pedro?
Não, Marcelo, estou mantendo meu voto.
Então fica por maioria com a divergência inaugurada com o doutor Pedro Nasso. Em parte concordando com a doutora Thaís, divergindo em outra parte. Doutora Rafaela, deu para absorver bem aí?
Foi provido, por maioria, ficou provido parcialmente o recurso obreiro, porque estava sendo negativo. E quanto ao recurso, ficou unânime. Doutor Marcelo, você está
desligado. Ah, desculpa. Deu para compreender, né? A conclusão da votação. Em relação ao recurso ordinário da reclamada, unânime. Em relação ao recurso ordinário obreiro, a maioria com a divergência lançada pelo doutor Pedro Nasso.
Para deferir a diferença salarial.
Correto. Vamos ao próximo.
Doutor Marcelo, não temos mais inscrições de sustentação oral. Tem um pedido de preferência? Então, prosseguindo